Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Oi, pessoal! Sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Hoje, temos um programa cheio de dicas de leitura e lançamentos. Vamos juntos! No livro em destaque de hoje, Rita Zumba traz uma sátira política intensa e provocadora que retrata um país em estado de crise permanente, o país dos canibais embriagados, de Turíbio Silveira Neto.
Um livro em destaque.
Há momentos em que a realidade parece tão absurda que somente a literatura consegue retratá-la com fidelidade. Em O País dos Canibais Embriagados, Turíbio Silveira Neto transforma esse absurdo em matéria-prima para uma narrativa provocadora que mistura sátira, alegoria e crítica social para examinar as contradições do Brasil contemporâneo. Publicado pela editora IP das Letras, o romance convida o leitor a percorrer um território onde o grotesco se tornou regra, a barbárie ganhou aparência de normalidade e a sobrevivência cotidiana exige doses constantes de resistência. Inspirando-se em episódios históricos que remetem à crise que antecedeu a Revolução Francesa, o autor constrói uma reflexão inquietante sobre poder, decadência e memória coletiva. A obra parte de uma premissa inquietante: recriar, em chave ficcional e satírica, um cenário inspirado em um período da Revolução Francesa para estabelecer paralelos com as crises políticas, econômicas e institucionais do Brasil contemporâneo. O resultado é um romance que utiliza o grotesco não apenas como recurso narrativo, mas como lente de aumento para observar as contradições da sociedade. Turíbio Silveira Neto constrói uma narrativa fragmentada, marcada por múltiplas vozes e por uma atmosfera de permanente instabilidade. Os personagens transitam por um país em ruínas, onde a barbárie parece ter sido incorporada ao cotidiano e onde os limites entre razão e delírio tornam-se cada vez mais difusos. Nesse universo, o leitor é levado a reconhecer situações que, embora apresentadas de forma caricatural, guardam semelhanças desconfortáveis com a realidade. O título do livro já antecipa a força de sua metáfora central. Os canibais embriagados representam uma sociedade que consome a si mesma, devorando valores, instituições e perspectivas de futuro. Trata-se de uma imagem poderosa que atravessa toda a narrativa e confere unidade ao romance. Um dos méritos da obra está justamente na combinação entre crítica política e elaboração literária. O autor evita transformar o texto em mero panfleto. Em vez disso, aposta em uma linguagem rica em simbolismos, alternando momentos líricos com passagens marcadas pela ironia e pelo sarcasmo. O humor corrosivo funciona como mecanismo de denúncia, mas também como estratégia para tornar suportável a observação de um cenário frequentemente sombrio. Outro aspecto interessante é a maneira como o livro trabalha a sensação de urgência. Os acontecimentos se sucedem em ritmo acelerado, criando uma atmosfera de tensão permanente. O leitor tem a impressão de acompanhar um país à beira do colapso, mas também de testemunhar formas de resistência surgindo em meio ao caos. Embora a narrativa exija atenção devido à sua estrutura fragmentada e ao grande número de imagens simbólicas, a leitura recompensa quem aceita o convite para mergulhar nesse universo de exageros e alegorias. O romance não oferece respostas fáceis nem soluções conciliadoras. Seu objetivo é provocar reflexão, desconforto e debate. O País dos Canibais Embriagados é, acima de tudo, uma sátira política ambiciosa. Ao transformar a crise em matéria literária, Turíbio Silveira Neto cria um retrato deformado, mas reconhecível, de um país que luta contra seus próprios fantasmas. Uma leitura indicada para quem aprecia romances de crítica social, alegorias políticas e narrativas que utilizam humor ácido para questionar os rumos da sociedade contemporânea.
Obrigado, Rita, pela dica. Com 402 páginas, O País dos Canibais Embriagados está disponível tanto na versão impressa quanto na digital. Você encontra esse livro nas livrarias e portais da internet. Tem livro que nasce com cara de clássico instantâneo. E tem história que já parece pedir uma adaptação para os quadrinhos desde a primeira página. É exatamente o caso de O Falso Francês, obra do escritor piauiense Ítalo Damasceno, que agora ganha uma versão em HQ, publicada pela editora Quinta Capa. A premissa é deliciosa. Estamos no Brasil do século XIX e João Manuel sonha em publicar um folhetim no jornal da pequena São Félix do Morro Alto. O problema? O dono do jornal acredita que só europeus, especialmente franceses, sabem escrever histórias dignas de publicação. Então, o rapaz resolve inventar uma mentira monumental. Diz que possui um folhetim francês para traduzir. Pronto. A partir daí, a trama vira uma mistura irresistível de humor, aventura literária, crítica social e aquele caos típico das grandes farsas. Porque mentir é fácil. Difícil é sustentar a mentira capítulo após capítulo. O mais divertido é perceber como o Ítalo Damasceno brinca com a tradição dos antigos folhetins, aqueles romances publicados em capítulos nos jornais do século XIX. A narrativa tem ritmo ágil, reviravoltas constantes e personagens cheios de personalidade, quase como uma novela de época feita para maratonar. O Ítalo conta pra gente como surgiu a ideia dessa história.
A inspiração do Falso Francês surgiu ao ler um livro chamado Folhetim, uma História, em que ele conta sobre como se espalhou o formato de folhetim a partir da França. Na época, no século XIX, início do século XIX, a França era a principal influente cultural no mundo todo. Então, as pessoas... Os países copiavam muito o que era feito na França. E foi a partir dessa ideia, e o próprio livro já citava, que em muitos lugares, jornais lançavam folhetins dizendo que eram traduzidos da França, e era mentira. Eles colocavam isso só porque isso influenciava na venda. Eu acho que isso ainda... A gente ainda vive hoje essa questão. Você pode pegar formatos que vêm surgindo agora, por exemplo, essas novelas verticais, ou até um tempo atrás, as séries para TV. O Brasil tentava produzir coisas dentro desses formatos, que não necessariamente são originários do nosso país. E sempre vinha a pergunta, por que o Brasil não faz séries como as americanas? Por que o Brasil não faz filmes como os franceses, coisas assim. Mas eu quero levantar também essa bola dentro do nosso próprio país, sabe? Você pode ver como, quando se comparam produções do Sudeste e do Sul e as produções que vêm das demais regiões do país. Eu sou de Teresina, do Piauí, no Nordeste. Então, você vê que muitas vezes a própria população local não reconhece seu modo de falar, sua própria linguagem ao se ver num formato, seja literário, seja audiovisual. Então eu queria trabalhar isso com o público recente, eu queria fazer essa pergunta. E eu sou muito feliz porque isso funciona muito. As pessoas me falam muito depois de ler o livro, como elas começam a pensar por que que elas não consomem ou não têm uma identificação com os seus produtores locais, como muitas vezes elas têm com o K-drama, por exemplo, né? Com produções que vêm de vários outros lugares do mundo.
Muito legal, então, aí o Ítalo contando como é que surgiu a história do Falso Francês. E a HQ parece ter entendido perfeitamente o espírito do livro. A adaptação em quadrinhos reúne roteiro de João Luiz Pikachu, ilustrações e edição de Bernardo Aurélio e colorização de Maria Clara e Elide Brito. O resultado é uma obra visualmente vibrante, que transforma o universo criado por Ítalo em imagens cheias de movimento e de humor. O Ítalo conta também como é que foi acompanhar a transformação do universo de João Manuel para a linguagem da HQ.
A produção do Falso Francês foi um trabalho meu com o Bernardo e o Pikachu. Desde o começo eu tinha muito claro que eu não queria participar da produção criativa. E logo eles trouxeram isso e eu aceitei de cara. Algumas vezes eles até me disseram que ficavam muito surpresos com o meu desprendimento quando eles traziam sugestões de alguma alteração. Mas nenhuma alteração feita era de essência, nem da história, nem dos personagens. Eram apenas alterações de linguagem. E eu tive uma participação mais como uma produção executiva, né? Eu organizava mais pagamentos, orçamentos, cronogramas do trabalho. E para mim era muito bom, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de observar artistas trabalhando. Então era muito bom ver eles criando, eles elaborando e as meninas, as coloristas, né? A Eli e a Clara também. E acho que o que me surpreendeu muito foi a tradução que eles deram em imagem para as minhas palavras. E a melhor surpresa, que eu acho que é a revelação de todo mundo, que poucas pessoas prestam atenção, é ver concretamente o recorte racial dos personagens. Eu coloquei isso no livro, mas eu coloquei em descrição. Eu não coloquei para ninguém dizendo este personagem é branco, este personagem é negro. Mas eu tentava transparecer essa informação a partir de descrições, tons de pele, cabelo, ou até mesmo posição social, né? Mas quando você vê a imagem, é uma outra coisa. É uma mensagem muito direta. E uma das frases que eu mais ouvi até agora em relação ao quadrinho foi: estou surpreso, não tinha pensado que o João Manuel era negro. E eu acho isso muito bom. Muito bom, porque aí eu acho que tem uma quebra ainda mais forte, fortalece a história, fortalece o personagem e fortalece a mensagem que a gente quer passar com o quadrinho.
Essa história em quadrinhos carrega um valor importante para a cena cultural nordestina. O projeto foi contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc e reúne vários artistas piauienses numa produção que reforça a força dos quadrinhos independentes brasileiros. E então fica aqui uma dica: mesmo quem não costuma ler quadrinhos, pode entrar nessa história sem medo. A leitura é rápida, divertida e extremamente acessível, daquelas que fazem a gente virar a página sorrindo. No fim das contas, O Falso Francês é uma grande declaração de amor às histórias, aos livros e ao ato de inventar mundos, mesmo quando eles começam com uma pequena mentira ou com uma mentira bem grande. Essa HQ está disponível direto com a Quinta Capa pelo Instagram, @quintacapalivraria, ou com o Ítalo, também pelo Instagram, em @biitalo. Nosso destaque agora é Se o Dia Não Estiver Sorrindo, romance de Tatiele Ketlurin, publicado pela editora Mundo Cristão e que narra a história de Mack e Baek, casal que busca entender como recomeçar, não apenas em relação ao outro, mas consigo mesmos. A história mergulha nas dificuldades da juventude e explora o que significa dar espaço ao amor, a fim de curar as dores do passado. Ao se mudar da Califórnia para a casa dos avós maternos em Seul, Beck precisa lidar com segredos e uma relação paterna marcada por feridas antigas. Enquanto Mack, que continuou nos Estados Unidos, enfrenta baixa autoestima e o medo de não ser suficiente. A jornada de ambos reflete as inquietações de quem já se sentiu perdido dentro da própria jornada. A cultura sul-coreana desempenha um papel central nesta narrativa, em questões profundas como identidade, pertencimento e os desafios de enfrentar problemas familiares. Este é um romance que questiona o que significa ser aceito e digno de afeto. A autora guia o leitor por uma trama emocionalmente rica que alterna entre momentos de tensão e reflexão e acompanha o crescimento dos personagens em busca de cura. Tatiele, que encontrou na escrita uma forma de expressar a fé e a paixão pela cultura asiática, transmite por meio dos personagens a seguinte mensagem: a verdadeira restauração acontece quando se permite a vulnerabilidade. Embora o dia possa não sorrir, o amor estará sempre presente. Eu fecho esse bloco com uma história real de guerra, imigração e recomeços. Publicado pela editora Lux, o livro Minha História de Vida, de Manuel Marcondes de Oliveira Lima, é um relato sincero sobre superação, trabalho e perseverança. Na obra, o autor vai narrar sua trajetória desde a infância no sertão cearense até a conquista da formação em direito e da carreira como advogado. A narrativa apresenta uma vida marcada por desafios. Manuel relembra as dificuldades da infância, os efeitos da seca, a simplicidade da vida no interior e os ensinamentos recebidos da família. Valores como respeito, honestidade e dedicação aparecem como pilares da sua caminhada. Um dos temas centrais do livro é a importância da educação. Mesmo enfrentando limitações financeiras e precisando trabalhar desde cedo, o autor nunca abandonou os estudos. Sua história mostra como o conhecimento pode se tornar uma ferramenta de transformação social e também pessoal. A mudança para a cidade grande também ocupa espaço importante na obra. O autor relata os desafios de recomeçar em um ambiente desconhecido, lidar com dificuldades econômicas e enfrentar momentos de incerteza. Ao mesmo tempo, mostra como essas experiências fortaleceram sua determinação. Outro destaque é a presença da família ao longo da narrativa. Manuel valoriza o apoio dos familiares e compartilha conquistas pessoais e profissionais, sempre ressaltando a importância dos vínculos afetivos. Escrito em linguagem simples e direta, o livro tem um tom de conversa com o leitor. Entre memórias e reflexões, o autor compartilha lições de fé, gratidão e persistência diante das adversidades. Esse livro está disponível tanto na versão impressa quanto na digital, nos portais da internet e no site editoralux.com.br. A gente agora vai para o intervalo e na volta você continua acompanhando mais dicas de leitura e lançamentos.
Estamos apresentando Autores e Livros.